programa Em Pauta, sempre com um assunto de seu interesse.
Estamos de volta com o Em Pauta. A nossa convidada hoje é a Patrícia Tomás, que é jornalista, professora de yoga e meditação. Antes de retomar aqui o assunto, eu deixei em aberto aquela história de como é que a gente começa. Patrícia, eu só queria saber o seguinte: você continua dividindo as suas atividades entre o jornalismo e a yoga e a meditação?
Continuo, Tony. Eu trabalho com as duas profissões muito bem, gosto imensamente das duas. Meu olhar jornalístico sempre está atuante, sempre
porque
em busca...
as duas coisas me parecem contraditórias,
opostas,
né?
Eu acho que um complementa o outro, principalmente porque a gente vai aprendendo com técnicas de yoga e meditação a levar isso para a vida. Então, você pode aplicar isso a qualquer momento da tua vida, diante de situações de desafios que a vida nos traz. Então, eu acho que é um casamento. E eu gosto muito. E é onde eu me realizo, é o meu sonho, realmente, é quando eu estou com o grupo, os grupos de alunos, ou então fazendo trabalhos. A gente tem um trabalho bem legal de meditação também num dos hospitais aqui de Curitiba. E percebendo o crescimento das pessoas. Eu brinco que, assim, todo jornalista, ele tem a síndrome do Superman. Ele inicia na profissão, na carreira, porque ele quer melhorar o mundo, ele quer de alguma forma contribuir. E eu descobri que todo professor de yoga e meditação também tem isso. Então, talvez sejam duas profissões muito próximas nesse sentido, de querer fazer um algo mais, de querer contribuir de alguma forma.
Patrícia, vamos voltar àquela pergunta? Imagino eu que muita gente associa a imagem do praticante de yoga à imagem do monge lá, que cruza as pernas, senta no chão, fecha os olhos, fica num silêncio total. Como é que a gente medita, Patrícia?
Tony, isso já é complicado, porque assim, a nossa vida do Ocidente é sentar na cadeira. Então, para muitas pessoas, ficar meia hora sentado no chão de pernas cruzadas é quase impossível. Então, assim, qualquer um pode praticar. Esse é o primeiro ensinamento. E não precisa estar sentado com as pernas cruzadas. Você pode meditar deitado, pode meditar em pé, pode meditar caminhando, pode ser até no ônibus. Né? Se você, eu não tenho tempo para chegar em casa, mas você está ali no ônibus meia hora ou em outra situação, estou na cadeira do dentista esperando para ser atendido, estou na fila do mercado, sempre tem uma oportunidade para você praticar. A orientação é manter a coluna alinhada para que a sua respiração fique fluida, para que você não deixe a respiração difícil. Isso é importante. E aí escolher um foco, um objeto para você meditar. Então, por exemplo, para isso ficar mais claro, agora nesse exato momento em que você está aí me ouvindo, você pode fazer uma pausa de um minuto, se sentar melhor, se você está numa cadeira excelente, se você está em pé tudo bem, só repare se as suas costas estão eretas agora, os pés firmes, repousados no chão, e eu vou pedir para você fechar os olhos ou então abaixar o olhar, olhar para um ponto neutro. Só para o externo, a imagem visual não ficar te atraindo muito, te chamando muito a atenção. Bom, ali você começa a concentrar agora todo o teu foco na tua respiração. Então você fica alguns instantes agora percebendo apenas a tua respiração. Percebendo o ar que entra e que sai pelas narinas, o movimento do teu corpo, o movimento do abdômen crescendo e descendo. Lógico que em algum momento você vai perceber que a mente escapa, a mente foge, divaga, e aí você, com toda a suavidade, traz de volta para o seu foco. Então, eu digo assim, que a qualidade da mente é pensar. Como é a nossa mente? Ela está nesse ciclo vicioso do pensamento acelerado, pulando de lado em lado. Talvez quando você pare e tente trazer para um foco, você vai ter dificuldade no início, a mente vai querer fugir. Então, você repara, viu que ela fugiu, lembrei que eu tenho uma conta para pagar. Ok, deixa o pensamento de lado e volta para o teu foco.
Ou seja, o objetivo é tentar silenciar os pensamentos.
Isso, diminuir esse turbilhão mental. E aí, de repente, você vai encontrar nesse momento com um estado de profunda paz. Nossa, que libertador, consegui descansar alguns segundos a minha mente. Ou você também pode se deparar com irritação. que eu estou fazendo aqui? Eu tenho tanta coisa para fazer, que eu estou perdendo tempo? Eu não consigo me concentrar, e tantas críticas internas.
Acho que você deve ouvir muito isso.
Muito, muito, e não importa. O processo da meditação é você perceber qualquer sentimento ou sensação que chega. E perceber também que qualquer sentimento ou sensação será passageiro. Da mesma forma como ele chega, ele vai.
Ou seja, quando isso acontecer, não é para desistir.
Jamais. Porque a gente quer entender exatamente como a mente funciona para poder gerenciar melhor essas emoções. Porque senão não é inteligência emocional. Eu não quero. Chegou a irritação, eu não quero ver a irritação, não quero saber o que fazer com a irritação. Deixa ela para lá e eu mudo o meu foco. Não, eu vou observar. Eu fiquei irritado e eu vou olhar para essa irritação. E de repente você vai dar uma gargalhada e a irritação vai virar uma questão muito engraçada. E você vai vendo que teus pensamentos vêm e vão, teus sentimentos vêm e vão, como tudo vem e vai, como tudo é passageiro. Quando a gente vive um sentimento, a gente tem a impressão de que ele é eterno, que ele é profundo, que ele não vai passar nunca. Então, quando eu estou sentindo uma tristeza, de repente, aquela sensação de tristeza vira uma tristeza profunda. E com a meditação, a gente vai dando, vai observando isso, que essa tristeza pode e vai passar. Mas eu preciso permitir também que ela passe.
E pelo que você está dizendo, isso funciona também como uma espécie de terapia, porque todas as terapias, de alguma forma, ajudam a pessoa a se conhecer melhor. E, obviamente, se conhecendo melhor, da mesma forma, quando você conhece uma região bem, você sabe andar por ela melhor, você sabe todos os atalhos, você conhece todos os endereços. Quando a gente se conhece melhor, fica mais fácil para lidar com os problemas e com as nossas emoções.
Perfeito.
Que de vez em quando atrapalham muito, né, Patrícia?
Isso, e a gente tem padrões de pensamento. E nós nos boicotamos, nós nos criticamos imensamente. Então, com mais clareza, você também consegue tomar atitudes mais claras. Você compreende o que te deixa feliz. Você compreende aquilo que não te deixa feliz. Então, eu costumo sempre também brincar com isso, né? A gente começa a aprender os nossos valores, nossos objetivos e prioridades. Então, muitas vezes eu sou questionada, mas você pratica meditação e fica brava? Fico brava. Claro que fico brava. Quando eu me deparo com uma situação que eu não aceito, que eu não concordo, eu tenho todo o direito de ficar brava. Mas eu vou reagir, eu vou gritar, eu vou espernear, ou eu vou tentar manter a lucidez, a clareza e dizer para a pessoa, não gostei, não vou aceitar, mas tenho uma proposta diferente para fazer. Então, assim, eu vou tentar gerenciar melhor as minhas emoções. Mas somos seres humanos e sentimos tudo. Tudo, sentimentos bons e ruins, pensamentos bons e ruins. Então vamos olhar, vamos ter a coragem para olhar e aí aprender a gerenciar melhor isso tudo.
De novo essa ideia de que a meditação faz a pessoa ficar calminha, que aceita tudo. É de novo aquela referência à imagem do monge, né? Que fica lá de pernas cruzadas e que vive na paz. Não é bem assim.
É difícil a gente estar no mundo de tantos conflitos, de tantas turbulências e ser uma pessoa submissa. Ninguém quer isso. Isso não é sabedoria, isso não é ter uma clareza diante das dificuldades, dos desafios. Eu acredito que o que é ter clareza, exatamente, o que é ter sabedoria, é a gente olhar para a situação e realmente administrar com o sentimento que aquela situação provoca. A gente, mesmo que a gente estivesse numa ilha deserta, talvez, você encontraria muitas dificuldades. Você não teria mais os problemas que você está tendo agora, mas você teria outros, falta de água, de comida, eletricidade e tantos outros pontos de estresse. Você não precisa aceitar aquilo e concordar e achar que lindo, mas eu estou numa ilha deserta, diante de um mar maravilhoso, um sol radiante, como eu vou ficar bravo com isso? Não, eu não preciso aceitar e concordar com tudo. Mas eu também não preciso reagir, espernear, reclamar, entrar numa depressão profunda, criar uma ansiedade imensa.
Que não ajuda em nada.
Que não ajuda em nada. Eu posso tentar encontrar o melhor caminho para aquele sentimento, para aquele pensamento.
Você falou de persistência, quer dizer, quando surge o primeiro pensamento ou o primeiro sentimento, não é para desistir, é para retomar. para voltar a puxar de novo o silêncio para dentro da mente. Mas isso, imagino que deve ser um esforço gigantesco para quem vive no mundo correndo e pensando em vários problemas, tentando resolver tudo ao mesmo tempo. Dá para começar devagarinho? Dá para começar aos pouquinhos?
Dá sim. Ó, mas precisa de persistência. Como tudo na vida, precisa de disciplina também. Mas é importante também a leveza, até para aceitar as dificuldades e não ficar se criticando. Então, como nós falamos, mas você vai olhar para dentro e vai encontrar algo que você não goste. Ok, mas tenha leveza nisso. Você viu que a tua mente fugiu? E muitas vezes eu escuto isso. Deu tudo errado a minha meditação. Eu pergunto por quê? Eu tava lá meditando, aí eu ouvi o cachorro lá na esquina latindo e eu comecei a pensar no meu vizinho. Eu fiquei bravo com o meu vizinho e quando eu vi, eu tinha fugido. Eu falei, mas você viu que a tua mente fugiu? Olha que precioso. Você não estava completamente no piloto automático. Você viu que fugiu, você viu que te irritou, você viu que isso gerou uma outra situação e depois você trouxe de volta. Perfeito. É isso aí. Então, a gente tem que ter paciência. No começo, pode ser um pouco mais abstrato ou desafiador, mas logo você vai descobrindo um prazer naquilo. E, assim, é tão interessante a gente se conhecer melhor, né? A gente tem tantas ferramentas internas, tantos potenciais que a gente pode e deve fortalecer, que começa a ficar cada vez mais prazeroso. Então, assim, as minhas turmas de meditação, por exemplo, quando tem um dia que cai no feriado que a gente não tem o grupo de meditação, quando tem de novo, senti falta, como a minha semana foi diferente sem meditar. Então você começa a perceber que aquilo realmente faz bem.
Tem que estabelecer uma frequência ou a gente pode fazer quando dá? Como é que funciona?
Você vai na academia quando dá ou você estabelece uma frequência? Ou para qualquer coisa que você coloque, ou qualquer projeto que seja prioridade na tua vida. Então pensa, a meditação é a mesma situação. Se você colocar um momento, um horário, se você disponibilizar, ali naquele momento, naquele horário, eu vou parar, eu vou meditar. O resultado é outro, quando a gente tem essa disciplina. Porque senão, eu vou fazer quando dá. Aí você já não colocou nas suas prioridades. A gente tem tempo para aquilo que é prioridade. E aquilo que não é prioridade, a gente vai fazendo quando dá, quando vê, nem fez. Então, coloque como prioridade. Comece devagar. Comece com 1 minuto ao dia. Eu até falo assim, coloque o despertador para você não ficar lembrando desse 1 minuto. Então, assim, agora eu vou parar, vai num lugar mais reservado, porque é muito desafiador no início, quando tem pessoas em volta, pessoas te interrompendo. Não dá, isso já cria um ambiente onde você vai ficar tranquilo, onde você vai ficar bem. Veja a postura que é melhor para você, seja sentado, seja caminhando, seja, de repente, numa caminhada no parque. Então, deixa eu explicar como é essa caminhada no parque. Eu fico lá divagando os meus pensamentos? Não. Faça atenção plena, sinta a tua pisada, a pressão da sola do teu pé no tênis, no chão, sinta as tuas mãos batendo no teu corpo, o vento nas tuas mãos, sinta a tua respiração, observe a temperatura do ambiente externo, a tua temperatura, vai olhando um pouco mais para dentro, o pensamento veio, de novo, lembrei que eu briguei com meu chefe, agora o que eu faço? Tudo bem, volta para a tua caminhada. Faça 1 minuto por dia, 1 momento. Daqui a pouco você vai ver que 1 minuto é pouco. E você vai querer mais. Mas deixa ser natural, deixa ser leve. Deixa ser o seu porto seguro. Eu digo que meditar é voltar para casa. Porque a gente volta para esse nosso porto seguro. A gente tem dentro de nós esse momento de ser paz. De ser tranquilidade, de estar tudo bem, mas a gente não lembra mais disso.
Patrícia Tomás, jornalista, professora de yoga e meditação. Nosso tempo está acabando, Patrícia. Eu queria agradecer muito, tinha um monte de pergunta para te fazer ainda, mas eu quero agradecer muito essas orientações, porque acho que Para muita gente, a meditação pode ser uma saída bem legal para fugir dessa loucura do dia a dia.
Ah, com certeza, Tony. Não é à toa que empresas como o Google, uma das pioneiras aí desde 2007 com o programa de meditação entre os seus colaboradores. Então, assim, cada vez mais as pesquisas, os cientistas, as empresas estão descobrindo todos esses benefícios. Então, a dica que eu posso te dar, quer saúde mental, quer mais autoconhecimento, quer criar hábitos mentais positivos, comece a tentar meditar 1 minuto por dia. Comece assim, daqui a pouco você vai ampliando seus horizontes e construindo um caminho aí nessa prática.
Patrícia, mais uma vez, muito obrigado.
Obrigada também, um grande abraço.
E assim a gente encerra o Em Pauta desta semana. Muito obrigado a você e até a próxima.
Você ouviu o programa Em Pauta, sempre com um assunto de seu interesse.